Olá, eu sou Derlan Crespo e este é o podcast Politicando. Neste novo episódio, o nono episódio do podcast Politicando, a proposta é falar sobre conceitos, alguns significados que talvez não sejam assim tão conhecidos pelas pessoas, porque são muito difundidos hoje, as pessoas falam muito sobre, mas que necessariamente podem não ter um conhecimento assim tão claro sobre o que estão falando. Isso porque o momento atual do Brasil é um momento atípico, né? Vivemos uma polarização muito evidente, onde o chefe do Poder Executivo Federal, o presidente da República, chama a atenção sobre as suas posturas, sobre as suas atitudes, sobre como fala, o que fala e como também governa, e que isso tem gerado resultados, digamos assim, rotineiros. E a imprensa, né, faz uma abordagem, geralmente crítica, sobre tais atitudes do presidente da República. E, como já avaliado antes, nós temos pelo menos duas posições, né? Aqueles que concordam e aqueles que discordam, né? Nesse sentido, a polarização é evidente. Cresceu muito, está pungente, digamos assim, na sociedade brasileira, e isso faz com que as pessoas participem, que falem, se envolvendo cada vez mais com a política. Outro exemplo é o próprio Supremo Tribunal Federal, com as suas decisões. Hoje, com as sessões divulgadas em TV, e, portanto, as pessoas acompanham, e isso faz com que também haja uma avaliação sobre os julgamentos, as posturas dos ministros do STF. Então, há um envolvimento maior, talvez não um engajamento, mas uma participação maior da população na medida que tem conhecimento, né? O conhecimento chega e, portanto, as pessoas falam. E, nesse sentido, há uma tendência das pessoas fazerem uso de conceitos e se tornam populares. E é preciso elucidar sobre o conhecimento de tais palavras utilizadas, porque não pode haver uma confusão nesse sentido, as pessoas são induzidas a erro. Isso vai se reproduzindo a uma proporção tal que depois fica difícil de reverter. Conceitos como socialismo, comunismo, inclusive, palavra muito utilizada recentemente no Brasil, capitalismo, democracia. Então, esses termos precisam ser apropriados, né? Seria o ideal, né? Para que as pessoas pudessem fazer uso, né? De forma adequada. Agora, é claro que as pessoas que passaram por um processo de formação escolar e tiveram esse conhecimento, necessariamente podem não estar fazendo um devido uso desses termos. Portanto, a proposta do podcast Politicando, neste episódio, é justamente fazer uma abordagem sobre os conceitos que estão na boca do povo. E, nesse sentido, é preciso reconhecer que a política faz parte da vida. A política é sempre dinâmica. Em todo país, os acontecimentos da política são apropriados pelo povo, né? Pelas pessoas, pelos cidadãos, pelas cidadãs, de forma desigual, é claro. Uns se envolvem mais e outros menos. E outros ainda sequer se preocupam, não querem saber, desprezam a política. Mas não é tão simples assim. Porque, por mais que a pessoa decida não querer se envolver com a política, ela está envolvida. E por que isso? A política é o sangue que corre na sociedade, né? Utilizando a metáfora aí do corpo humano. Ou seja, a sociedade seria o corpo que possui um elemento abstrato, né, presente em todos os espaços, em cada órgão público, em casa familiar, nas residências, nas empresas, nas praças, nas escolas. E a política está presente por quê? Porque a política é o conteúdo prático da coletividade, ou seja, diz respeito a tudo. Tudo que envolve a coletividade, a sociedade, o grupo social. Diz respeito sobre a forma como estamos organizados. Ou seja, a forma como estamos organizados diz respeito a o que fazemos com o presente. Ou seja, como as pessoas estão vivendo, como elas precisam viver. Então, encontrar as melhores decisões e executá-las. Então, e no que diz respeito às decisões, como executá-las, né? Como fazer o que é preciso, né? E quem pode decidir? Quem deve decidir? Todos podem decidir. E no momento em que você entende que todos não podem decidir, porque inviabiliza, né, a execução, então você precisa de um grupo, né? Uma comissão, representantes, e há uma outorga, né? Há um repasse de poder. Então, essas pessoas, esse grupo de pessoas, vão pensar sobre a sociedade. O que é isso, pensar sobre a sociedade? Pensar em ações que produzam efeitos para as pessoas. Isso quer dizer que pensa-se no melhor, né? No bem-estar, né? No presente melhor e no futuro melhor. Outra questão importante nesse cenário é justamente sobre a necessidade de ter dinheiro para fazer as coisas. Então você pensa nos impostos. Os impostos todos devem pagar? Para isso você precisa identificar qual o rendimento das pessoas que moram, que vivem nesse lugar. Todos recebem igual? Se recebem de forma diferente, se recebem valores diferentes, os impostos precisam ser diferentes para que seja justo. E aí nós estamos falando então de justiça social, né? O que seria a justiça social? Tentar fazer com que todos não é possível, então a maioria possam viver de forma semelhante. Isso quer dizer que temos que ter prioridades. Quais são as prioridades? Bom, primeiro, as prioridades que diz respeito à sobrevivência, às necessidades humanas. Comer, se proteger, então ter uma casa. Um lar significa também proteção, o lugar onde estamos, onde vivemos, a família toda. Quando saímos, saímos de um lugar, de onde? Da nossa casa. Quando voltamos, voltamos para a nossa casa. Então, comer, habitação e falamos de renda. Para pagar a despesa é preciso então trabalho. É sobre essas questões todas que as decisões precisam ser tomadas, então é preciso um planejamento. Isso é política. E identificamos que existem várias formas de organização. As pessoas viveram de forma diferente. As pessoas viveram de forma diferente porque ao longo da história foi possível perceber que em cada região do mundo, do planeta, existem características distintas. O clima, as riquezas naturais, também a forma como essas pessoas criaram os seus costumes, né, ao longo do tempo. Mas o mais importante é que provavelmente em todos os grupos era preciso ter uma organização. E nesse sentido você pensa em uma existência de regras, né? As regras elas seriam direcionamentos para que as pessoas pudessem viver baseadas nesses padrões que seriam as expectativas, ou seja, cria-se, planeja-se regras, para que sejam referência, para que todos possam se adequar a elas em suas vidas. E assim teriam padrões, né? Porém, o ser humano ele é um indivíduo com uma construção psíquica, né? Ou seja, seus desejos, a sua forma de pensar, a sua forma de observar, a sua forma de viver é diferente das outras pessoas. Então, cada indivíduo é uma realidade em si. Portanto, por mais que se queira, é difícil pensar nessa forma padronizada de vida. É difícil imaginar que todos estejam vivendo de forma quase que artificial, abrindo mão das suas individualidades em nome desse regramento, né? Que todos tenham as mesmas posturas, as mesmas atitudes. Isso é difícil, mas o objetivo é que as pessoas possam viver da melhor forma possível. E sobre isso nós olhamos também para a história, sobre os modelos dessa organização. Lá no mundo antigo nós tivemos as vidas mais precárias, né, mais rudes, mas havia essas representações. E essas representações eram exercidas por aqueles que tinham o intuito de participar da vida coletiva, contribuindo para a vida coletiva. Então, o que hoje seriam os servidores públicos, né? Ou seja, decidem trabalhar para a coletividade. E nesse sentido, é preciso também olhar a forma de poder, né, que era exercido. No mundo antigo, portanto, nos impérios, o exercício de poder era feito por aqueles que centralizavam esse poder de império, né? E muitas das vezes também era possível identificar a forma violenta de exercer o poder. E na Idade Média foi possível perceber que há uma desconfiguração, né, desse modelo dos impérios, que trabalharam muito a ideia de conquista, né, de expansão. E na Idade Média estava mais presente as famílias reais, os reis e rainhas, e que se mantinham no poder. Mas vejam, o povo está sempre esperando que esses que exercem o poder façam o melhor por eles. Saindo da Idade Média, século XV e XVI, nós temos a modernidade. O que é a modernidade? A modernidade é um momento em que se pensa de forma diferente esse exercício de poder. Era preciso substituir a monarquia, né, o exercício real de poder, por uma representação realmente do povo. E aí eu poderia utilizar a expressão representação popular, né, de governo. Por quê? Porque o objetivo sempre foi esse, né, que o grupo tivesse representações dos seus interesses por um grupo de pessoas. Então, um repasse de poder, uma outorga. Bom, século XVIII, na modernidade também, surge uma nova forma de produção de riqueza, né, que são as indústrias. Então, há uma descaracterização da forma antiga, que era a agricultura, para a produção industrial. Então, os produtos começaram a ser produzidos de forma completamente diferente da forma agrícola, né? Então, e artesanal. Portanto, surge aí a preocupação sobre quem é que deveria ter o domínio sobre essas formas de produção. E, portanto, nós tivemos a presença aí do pensador, do filósofo Karl Marx, que questionou esta forma de organização da produção, né, dos produtos, e também porque eles estavam acumulando poder. E a ideia é que pudesse haver uma distribuição, justamente para uma melhor forma de vida da maioria, né? A ideia seria que todos vivessem bem, mas pelo menos a maioria. Falando aí de novo em justiça social. E a ideia, então, é que se é uma sociedade que deveria trabalhar da melhor forma possível para o povo, então esse modelo seria o socialismo, né? Ou seja, uma forma de governo que estivesse olhando para as necessidades daquele povo. Mas com esse novo modelo de produção de riqueza, a partir das indústrias, e a concentração dessa riqueza na mão de poucos, que deu-se o nome de capitalismo. Bom, o socialismo, portanto, faz uma crítica ao capitalismo e a ideia é justamente alterar isso, porque as pessoas estavam vivendo de forma muito ruim, né? Um excesso da jornada de trabalho, com salários baixos. Estamos olhando para o mundo ocidental, né? Estamos olhando principalmente para a Europa, porque é o lugar, né, no Ocidente, a região mais desenvolvida. O Oriente, existem culturas e filosofias diferentes, então estamos tratando, de fato, dos países ocidentais. E nesse sentido, o socialismo faz uma crítica ao capitalismo, porque o capitalismo estaria prejudicando a vida das pessoas, né? Ou seja, criando aí um prejuízo, uma insatisfação, porque as pessoas viviam com dificuldades, né? Então, a ideia seria, de fato, substituir, né, essa forma que estava iniciando, né, de concentração da riqueza, para que pudesse ter uma forma de organização que distribuísse a riqueza para as pessoas, né? E as pessoas pudessem ter as condições mínimas de vida, né, dignas de vida. E aí vamos falar, portanto, de uma outra forma, que é a social-democracia, né? A social-democracia é uma variação do socialismo, né? Então, dentro desse cenário do socialismo e do capitalismo, e que também surgiu o comunismo, né, nós temos uma outra vertente, que é a social-democracia. Veja, o socialismo, ele entende que a riqueza precisa ser distribuída. O capitalismo preconiza a prevalência do lucro e, portanto, a propriedade privada pertence a quem é proprietário. E, portanto, as pessoas que são trabalhadoras, né, antigamente chamado de proletariados, elas recebem um salário e participam dessa engrenagem social. E o comunismo seria, digamos assim, um antagonismo. Seria uma forma de organização desprezando a importância de um poder político estatal. Então, quando nós falamos em república, que nasce aí no século XVIII, se desenvolve no XIX, se consolida no século XX, nós estamos falando de um Estado, né? Essa representação deixa de ser efetivamente de um imperador, de famílias reais, para ser o Estado. Então, o Estado seria o ente que exerceria o poder de organização, mas a grande finalidade é promover o bem de todos, né? Essa é a finalidade, né, da república. E a democracia seria o conceito que determina que o povo participa das decisões, né? O povo como soberano. Por quê? Porque não deve haver uma pessoa ou um grupo de pessoas com poderes ou direitos acima dos outros. A lei precisa definir que todos têm os mesmos direitos. Portanto, a república democrática, né? A república, a coisa pública, né? E a democracia, a participação popular, e o Estado sendo o organizador. Então, o Estado, ele pode ser um Estado socialista ou uma sociedade capitalista, um Estado mais voltado para a proteção da propriedade privada e da riqueza, portanto, uma sociedade capitalista, ou uma outra vertente, que é a social-democracia. O que é a social-democracia defende? Que seria, assim, uma variação do socialismo surgida no século XIX. Reconhece a importância do Estado, o Estado detém o poder, não abre mão dos mecanismos capitalistas, né? Mas tem por objetivo promover o bem da população. Então, a social-democracia, ela aceita o capitalismo, mas visa diminuir os efeitos daquela concentração de riqueza na mão de poucos. Por quê? Porque é preciso distribuir essa riqueza, porque isso significa dar condições dignas de vida. Nesse sentido, a social-democracia, que começa a ser exercida por alguns países do norte, como Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, demonstram que é possível falar de uma sociedade tendo Estado, que o sistema seja capitalista, ou seja, a produção, não negar os direitos básicos da população, né, da população, ou seja, olhando para todos, e que, portanto, a política deve ser exercida visando o bem-estar de todos, mas sabendo que todos é algo quase que assim, em termos práticos, inviável, né? Não que não possa ser um ideal ou uma meta, mas que pelo menos a maioria, que haja um interesse, um empenho nesse sentido dessa organização e aí desse governo e, portanto, dessa sociedade como um todo. É falar sobre aquilo que é importante para todos, ou seja, todos querem viver bem e aceitar simplesmente a forma como está não faz bem para todos, só faz bem para algumas pessoas. Não se fala, portanto, em revolução armada, não se fala, portanto, em um comunismo como modelo melhor atual. Por quê? Porque já foram superadas essas questões. É preciso entender que o poder econômico é importante, a sociedade precisa ter poder econômico, ela pode e deve ser rica, mas que haja uma distribuição. Como? Pagando os salários que sejam dignos para os trabalhadores, que deem condições das pessoas se prepararem para o mercado de trabalho com uma educação de qualidade, que as pessoas possam ter saúde para trabalhar, ou seja, um sistema de saúde público que seja satisfatório para a população, e que as pessoas possam ter moradias dignas. Quando isso não acontece, há um desequilíbrio, há contradições, há problemas internos. E como sabemos que as pessoas são diferentes, as reações são diferentes também. Portanto, você pode ter aí consequências difíceis de serem enfrentadas, né? Como o problema da ocupação do solo urbano, com um desordenamento, a própria violência pode também se expandir de forma difícil de ser controlada, e esse é um lugar que não se quer viver, mas estamos diante de inúmeros exemplos nesse sentido. Afirmar que esses lugares são perfeitos, não são. São bons, não são. Desejo melhorar, sim, mas é preciso na prática fazer a diferença. Portanto, esses conceitos que são utilizados hoje, né, falar de socialismo, de capitalismo, de comunismo, falamos de comunismo como se fosse algo pretendido por grupos radicais, provavelmente estão sendo iludidos e enganados quando falam sobre isso. De fato, é preciso entender que o Estado é fundamental, é preciso ter potência econômica interna, poder econômico, é preciso ter pessoas especializadas tratando da questão macroeconômica e microeconômica, mas é preciso dar atenção também às necessidades humanas fundamentais e, portanto, considerar que a forma de governo deve ser exercida em nome de todos é o princípio básico. Então, o Estado pode ser socialista e democrático, e nesse sentido seria o mais adequado, porque defende o Estado como o soberano na organização da sociedade, mas reconhece também o povo como soberano, ou seja, quando fala em Estado soberano, aquele que tem o poder sobre os demais, porque o povo abre mão do seu poder de reger a própria vida sem limites, então é preciso ter limite. Esse Estado teria o poder de pôr os limites, até de punição, quando necessário, mas reconhecendo que a população precisa viver com qualidade, tem esse direito, e que os mecanismos econômicos são fundamentais para que haja riqueza e, portanto, é uma questão de decisão. Decidir que as pessoas podem viver melhor, que elas podem comer, que elas podem viver dignamente, que elas podem se preparar para o mercado de trabalho com educação e, portanto, seriam ideais a serem buscados. Portanto, eu diria que a social-democracia, como a forma mais atual para atender esse modelo, seria o que levaria ao chamado estado de bem-estar social, ou seja, aquele estado que visa atender da melhor forma possível os interesses da população. Nós temos teorias nesse sentido. O John Keynes, no século XX, né, faz essa alusão sobre a social-democracia, visando atender os interesses sociais, diminuir os problemas causados por um capitalismo que nega o direito na prática, né, da grande maioria da população, permitindo que poucos somente vivam bem, com qualidade, num conforto, com excessos, quando efetivamente o ideal é que possamos viver harmonicamente, exercendo os direitos fundamentais, os direitos básicos. E, portanto, também quando se fala em direitos humanos, não é algo ruim, né? Ou seja, fala-se em direitos mais importantes das pessoas. Por isso fala-se em direitos humanos. Mas esse será um tema, talvez, para o próximo episódio. Até lá. Obrigado. Se puderem compartilhar, eu agradeço. E curtir também o nosso podcast e também o canal. Eu tenho um canal no YouTube e seria interessante também, porque são outras reflexões feitas. Muito obrigado e até a próxima.